máquina! Estamos começando mais um episódio do Made in USA. Bem-vindos ao estúdio da Anchor Insurance. Nosso negócio é seguro. Patrocinador oficial do podcast. Vamos falar do nono pedal de Deerfield para Key West. Passa a palavra aqui para o capitão. Toca adiante, capitão.
Valeu, Rafa. Obrigado aí pela introduction. Para quem não me conhece aí, meu nome é Felipe, mais conhecido aí como capitão. Sou um dos organizadores aí desse evento. Antes de mais nada, queria agradecer a todo mundo aí que está seguindo, que vai ver essa live aí. E agradecer a galera do pedal por mais um ano aí de Deerfield aqui West, né? Esse é o nosso nono ano. Estamos aí com bastante novidade esse ano. Antes de mais nada, eu queria agradecer os patrocinadores, tá? Então vou começar aqui. Nosso patrocinador oficial esse ano é o Citex Homes. Citex é o Tex, mais conhecido como Cláudio Tex, nosso amigo, ciclista. Não só esse ano, né? Esse ano ele é o patrocinador oficial, mas ele vem patrocinando aí nossos eventos já tem vários anos. Então, Tex, nosso muito obrigado. Se você estiver procurando uma casa aí para comprar, região de Miami, Fort Lauderdale, Boca Raton, Orlando, ele trabalha na Flórida toda, pode ligar aí, pode entrar em contato. Vou colocar os links dos patrocinadores depois no vídeo. Então, segue aí, Tex, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Outro patrocinador, Anchor Insurance, né? Precisando de seguro aí, comprou a casa com Tex, pode fazer o seguro na Anchor. A Anchor é a empresa onde eu trabalho há 27 anos, onde faz seguro de carro, casa, seguro de trabalho. Liga aí pra gente, o maior prazer aí de fazer o seguro. Na sequência aqui, temos Clearview Home Inspection. Precisou, comprou a casa, tem que fazer a inspeção. Liga para Clearview Inspections, faz inspeção de casa, wind mitigation, four point, qualquer tipo de inspeção que você precisa ir para casa, pode ligar para eles. Ciclista também. Na verdade, todos os patrocinadores que estão aqui estão relacionados ao ciclismo, né? Todos fazem parte do nosso grupo, então a gente tenta, quando a gente vai atrás de patrocinadores, a gente corre atrás da galera do pedal, ou seja, todos que estão aqui fazem parte da galera do pedal. Todos eles aqui, não é a primeira vez que está patrocinando, então mais uma vez, muito obrigado. Então vamos lá, continuando com os patrocínios, temos Facility Pro Sweep do Lala. Esse provavelmente você não vai conseguir contratar, né? A não ser que você tenha um aeroporto aí que tem que limpar. um campo de golfe, um condomínio aí, ele trabalha para grandes empresas, né? Então, mas Lala, mais uma vez, está sempre ajudando a gente, muito obrigado. Tempered Glass, precisar de vidro aí para casa, residencial, comercial, banheiro, cozinha, divisória, enfim, faz todo tipo de trabalho com vidro. Júlio, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Lex Power, Lex, sempre ajudando também. Ele é um coach individual power training, né? Então, se você precisar de algum coach aí, se precisar melhorar o seu pedal aí, entre em contato com o Lex. Scooter Avenue, do nosso amigo Márcio, tá precisando de uma moto, uma mobilete, moto, qualquer tipo de duas rodas aí, pode ligar pro Márcio, ele tem o maior prazer de te ajudar. Face of Wood Flooring, tá precisando de um piso, qualquer tipo de piso de madeira. Nosso amigo Bigas, né, comprou a casa aí, tá precisando do piso, liga pro Bigas. Technical Bike, Passion for Cycling. Technical Bike USA é do nosso amigo Ney, a mais conhecida aí no Brasil, Ney da Shimano, né? Eu conheci ele na Brasil Ride, encontrei ele aqui, eu fiquei olhando, falei, eu te conheço de algum lugar, eu falei, rapaz, eu sou o Ney, eu falei, Ney da Shimano? Eu falei, hoje não é Ney da Shimano, né? O Ney da Technical Bike USA, eu tô precisando de fazer um tune na bike aí, é o cara certo para você ligar. Kovar Law Group, né? Nossa amiga Kovar, precisou de advogado, pode ligar para ela, tá sempre patrocinando também, muito obrigado, além de ser ciclista. Como eu comentei aqui, todos os patrocinadores são ciclistas, né, os proprietários. Heart Mortgage, tá para financiar a sua casa, né, comprou a casa com o Tex, tem um financiamento com a Heart Mortgage. O próprio Tex aí pode encaminhar, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Câmbio Hoje, quer mandar o dinheiro pro Brasil, Câmbio Hoje tá aí para te ajudar. IG, piscina, faz a piscina pré-fabricada, né? Pré-fabricada. Então, a maneira aí é muito, muito famosa no Brasil. Eles estão trazendo essa tecnologia para cá. Então, precisa aí de piscina. Extra Mile Pest Control e Lawn Solution. tenho um problema aí com a... Quer botar grama, resolver o problema aí do pest control com a grama, liga aí. Cycle Limited é o primeiro ano que está entrando como patrocínio, obviamente é relacionado à bicicleta, eles compram, vendem, trocam, eles têm um warehouse, atende Estados Unidos todo, né? O warehouse é local aqui, mas atende os Estados Unidos todo. Venda de peças também. Então, assim, se você estiver procurando uma bicicleta ou querendo vender a sua, eles trocam, fazem qualquer coisa. Então, muito obrigado, Cycle Limited. Thank you very much. Mr. Carpley Clean. Tá aqui, ó. É, Mr. Carpley Clean tá aqui, ó, pessoalmente aqui. O nosso amigo Levi tá precisando limpar o carpete, dar uma geral no carpete aí. Sofá, qualquer coisa. Last but not least aqui, Jim's Bicycle Shop. O Jim's Bicycle Shop, ele não está entrando só como patrocínio, né? Ele está entrando como um apoio geral. A gente vai sair da Jim's Bicycle Shop, tá? Então o pedal vai sair da loja dele. E a gente vai ter um grande encontro no dia anterior, uma grande festa para entregar, entrega das camisas. Então a gente vai fazer o nosso encontro lá. E o Jim's está oferecendo também, caso você precisa de um tune-up, você vai precisar fazer um tune-up na sua bike, ele está com um desconto. Então, por favor, entre em contato. É a loja que a gente vai sair, é a loja que a gente vai fazer o encontro. E além disso, eles é um bicycle shop, um full bicycle shop. Eles vendem bicicleta, fazem manutenção. Tudo que você precisar relacionado à bicicleta, pode contar com eles. Então é isso, galera. É nosso nono ano, praticamente 11 anos atrás. Eu gosto de contar essa história. É, a gente criou o Galera do Pedal, um grupo de brasileiros, a galera, principalmente a maioria da galera de Itaém aí, que foi a cabeça aí do grupo. A gente estava sentado numa mesa, todos nós éramos iniciantes no pedal, e sentamos e falamos, vamos criar um grupo aqui nos Estados Unidos com a maioria de brasileiros, né, para marcar pedal, fazer encontro, enfim, ir campeonato. Então a gente criou o Galera do Pedal nessa época e logo depois eu decidi fazer exatamente esse pedal, que é The Field to Key West. Eu fiz ele, eu e meu irmão sozinho, a gente nem sabia onde ia parar, enfim, foi uma aventura assim que eu falei, eu tenho que mostrar o que eu fiz para as pessoas. E já no segundo ano tinha 12, no terceiro tinha 40, enfim, o negócio pegou. Essa é um pouquinho da história aí da Galera do Pedal. Para quem não conhece, quem quiser participar, a gente já está aí com quase 50 pessoas já inscritas no pedal. Esse ano a gente vai fechar com 100. Mais uma vez, muito obrigado. E esse podcast e essa apresentação que a gente vai continuar ela em inglês. Por que inglês? Porque agora eu quero apresentar meu amigo Cameron. Cameron, did you understand anything I said?
No, did the podcast start already?
Que eu não apresentei a empresa dele ainda, mas eu vou apresentar. Cameron, he's part of, he's, you know, owner of the 3R Cycling.
Yes.
Cameron, you introduce yourself.
Sure.
Thank you for being here. And Cameron is going to be our partner for this. Cameron is a cyclist. He's a friend. And I called him a few months ago. I'm Cameron. You got to help me out. We need to organize this a little more. And Cameron, he's been doing great events. I'm like, listen, I need you on my side. So thank you very much, Cameron. Talk a little bit about your company.
Yeah, so first, just want to say thanks to everybody's, you know, trust in having me be part of this event. Ninth year running. I mean, needless to say, this event's already been built, established. And I see from... you know, from an outsider, every year more and more people want to come, not just those that are part of Galera do Pedal, but everyone local that sees the ride, sees the fun that you guys have, sees the jerseys out there after the event. So I've been dying to you know, ride in it myself. And this was going to be the year. But then Felipe said, hey, Cameron, I actually want to do something a little bit different this year with the production. So asking me to help, really happy to join in on the production side. It's always a pleasure to get to be a part of events like that. So yeah, like you said, I own 3R Cycling Experience, which is an events production company. Throughout the year, this year in 2024, there are, I believe it's 8 Florida-based productions that I'm either fully producing or assisting in the production of, kind of similar to this one. Including but not limited to the Billbone 100 events that are coming up. So that's 3 events coming up in the upcoming months. Each one is a progressively faster time-based challenge events that are controlled pace.
But it's a nice event to get ready for this event.
Absolutely.
Right?
So the first of the three events is 100 miles in less than 4.5 hours. So that pace ends up being about 23, 24 miles an hour for the duration of the 100. So yeah, kind of right in line with what this event is, but just one day. Just like this event, it's going to be a very controlled event. The one-day productions, we also have trips that we host out to Colombia for week-long camps. And then also this year, for the first time, I am being the crew chief for a four-person team that's participating in Race Across America. So kind of a little bit of everything that I'm involved in. So always happy to, kind of jump in and join some other clubs and productions.
I'm just going to translate a little bit here because I have a lot of people from Brazil will be watching this. Então, o Cameron, ele faz vários eventos, né? Como ele mencionou aqui, ele faz vários eventos de 100 milhas, né? Eu já participei de alguns, já participei como marshal, né? São as pessoas que meio que controlam o evento. Então, ele tem 100 milhas abaixo de 4 horas, 100 milhas abaixo de 3 horas e meia. E foi num desses eventos que eu falei, Cameron, você tem que me ajudar no meu evento, porque todos os eventos dele... ele tem a polícia, né? O que chama polícia escort. E eu falei, eu preciso dessa novidade no meu evento. Então, os eventos do Cameron são muito bem organizados e vai participar agora de um time que é Race Across America, né? Which is a two-man event. Doesn't matter, right?
So like you can do solo, you can do a two-person team, a four-person team. In the case of the team that I'm assisting with, it's a four-person women's team. The Top Buttons organization out of Central Florida put together a team of four ladies.
East Coast to West Coast?
West Coast to East Coast. So California, Oceanside, California, a little over 3,000 miles out to Ocean City, New Jersey. So
about 5,000 kilometers? No. More, almost 6,000 kilometers, 5,000 something. Okay.
Yeah, you got that conversion better than me. But so there's going to at all times be one athlete on the road, and that'll take about 8 days nonstop between those four athletes. So
8 dias de prova, galera, que ele tá fazendo um evento, quatro meninas. E a prova tem que sempre alguém estar pedalando, né? Ele falou que demora mais ou menos 8 dias, começa da Califórnia, ends where again?
Ocean City, New Jersey.
New Jersey. Então é isso. Cameron, thank you.
Yeah, so I think the main point, which I did understand a little bit about what you said, of all the productions that I am involved in, really kind of the one thing that is a similarity in all of them is that they are all police escorted events. They all are formats of with marshals, so a controlled pace. They're all fully supported with SAG support. I really pride myself in everything that I'm involved in, whether it's a production that I put together start to finish or if it's in collaboration, that the goal is that it's a group event, that everyone starts together and finishes together, and that we have the support of the riders, the marshals, the police, and so many other aspects that keep the group together as one unit along the way.
Exatamente o que ele falou. Então, todos os eventos que ele faz, ele tem o escorte da polícia, né? Ele tem a proteção da polícia. E isso é muito importante, que faz o pedal render muito mais e faz o pedal muito mais seguro. Então, como nos últimos anos, a gente está tendo vários casos, né, de atropelamento, acidente. Chegou o ponto de a gente pensar em até cancelar ou desistir de alguns eventos que a gente faz, principalmente esse de Key West, porque a gente passa por várias cidades. Então, assim, você passando por Miami com 100, 120 ciclistas, é um pouquinho perigoso sem a assessoria da polícia, né? Então, essa é a grande novidade esse ano, uma das grandes novidades, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre o nosso pedal, como funciona. Let's talk about what we're gonna do.
Okay.
Let's do it. Então, o nosso pedal, para quem já fez antes, vai ser praticamente o mesmo, quase o mesmo formato, né? Quando eu falo o mesmo formato, são 2 dias de pedal. O primeiro dia são mais ou menos 115 milhas no primeiro dia. A gente sai da cidade de Deerfield Beach e vai até Key Largo. Cameron, I'm just saying the first day is about 115 miles from Deerfield to Key Largo.
Right.
And then we're going through you know.
Fort Lauderdale.
Fort Lauderdale, Hollywood. Miami, Hollywood. Então a gente pega o litoral praticamente da Flórida, descendo, né, sentido Miami, e a gente tem três paradas. A gente sai 5 horas da manhã. Esse pedal vai sair dia 17 de maio, que vai começar. Dia 16, a gente vai ter um encontro na Jim's Bicycle Shop, que é a loja que vai praticamente fazer nosso encontro um dia antes, né? A gente vai ter um encontro para entregar as camisas. Vai ter um comes e bebes lá, né? E tirar dúvidas, enfim. E na sexta-feira, no dia 17, a gente sai 5 horas da manhã em ponto, né? 4 horas da manhã a gente tem a entrega também das camisas, quem não puder pegar um dia antes. Então, Friday, the 17th, 5 a.m. A gente sai de Deerfield e o que a gente pede é, no primeiro dia, a pessoa que tem que ter o suficiente de completar pelo menos 35 milhas, que é aproximadamente 50 e poucos quilômetros até a nossa primeira parada. Então, faça um café da manhã reforçado em casa, enche as caramanholas, né, as garrafinhas. E talking about the first stop. So we start at 5 a.m. on the dot. And where do we stop on the first? Where is our first stop?
So the first stop is going to be at Ruberio's bike shop. And, you know, forgive me because I'm not sure how much you touched on about it, Jim's. So first year starting there rather than at the Cove. I know at the Cove, we ask that people have friends, family drop them off, right? You can't leave your car overnight at the Cove for the duration of the event. So same thing goes at Gems. I think it's going to be awesome that we have, you know, an indoor facility we can use, you know, go inside, hang out inside the shop, you know, use the restroom and all that. But we do ask the same thing, that you have someone drop you off just so you don't leave the vehicle there for the 2 days while we're gone.
Exatamente. Ele está falando que a gente normalmente começa num plaza que chama The Cove. Mesmo no The Cove, a gente não pode deixar o carro lá. Então, o que a gente pede é que você pegue uma carona e alguém te deixa no local, no Gyms. Obviamente, vai ter, tem banheiro, tem tudo ali para... E é dentro no bike shop, né? Então, se você precisar de alguma coisa de emergência antes do pedal, vai ter mecânico ali. E... falar em mecânico também é falar do Ney, que o Ney não só está entrando como patrocinador, como vai ser o nosso mecânico durante o pedal, né? O Ney vai vir com a van dele. Talk about Ney, he's a famous mechanic in Brazil, I think I mentioned to you. O Ney vai estar com a gente, ele vai estar seguindo o nosso pedal com a van, com todo o maquinário dele lá, que qualquer coisa que acontecer na bike, acredito que ele tem a solução. Se não tiver, a gente dá um jeito, leva uma bicicleta extra. E a gente vai parar no primeiro pedal, Ruberio's, que é em Miami Beach, right?
Yeah, close so to North Miami, Miami Beach. North Miami. Same location that we stopped at last year for the first stop. It'll be similar. He'll also open up his shop, give us a restroom to use. We'll have the drinks, snacks and everything there at the first stop.
Então é isso, galera. No primeiro dia são três paradas. O Roberto é o primeiro. E a gente para no relógio, né, de Miami Beach, que é a nossa parada tradicional aí, que todo mundo pede para parar, onde tem o relógio, tem o horário, o dia certinho. Então a gente faz uma foto lá no grupo, individual, mas uma parada bem rápida. E depois a gente tem mais duas paradas, né? Então a primeira parada é em torno de 35 milhas, depois mais 30 milhas a gente faz a segunda parada, onde a gente tem um sanduíche, uma coisa mais, uma parada um pouquinho mais demorada para a gente hidratar, comer e fazer, porque a primeira parada normalmente é para a gente... para fazer o refill, né? Tem frutas, líquidos, enfim. Então... e depois a gente vai para a terceira parada, né? Que é mais ou menos 20 milhas antes do destino final. Começa a ficar quente essa época, normalmente é bem quente, então a gente entra ali lá para as 10, 11 horas da manhã, então esquenta bastante. Então a gente faz a terceira parada exatamente para a gente hidratar, e é onde a gente vai ter o nosso famoso breakaway, nosso rachão, right? Say rachão.
Rachão.
Rachão. Como a gente vai ter o escorte da polícia esse ano, a gente tem que ter os locais permitidos, né? Que a polícia possa parar, enfim, não pode ser simplesmente em qualquer lugar. Mas a gente vai continuar com a tradição. Eu conversei com o Cameron, falei, Cameron, we gotta do the breakaway. É tradição, né? Então, o Cameron tava comentando. Cameron, talk about the police regarding the breakaway. What do you think? What's your plan?
Yeah, so the police are going to be there to protect us at the front of the peloton, the back of the peloton.
Three cars.
We're going to have three troopers. Yep, one at the front, one at the back, and then we'll have the third that'll be able to go up ahead and secure the intersections so that as we go through Fort Lauderdale, Miami, and everywhere, we won't have to stop at the red lights. We can legally go through the red lights this time. So, yeah, so there'll be...
We never go...
Never.
I've never run red lights. What are you talking about, man?
So, yeah, so the beauty of having the troopers out there is, I mean, number one, which was the main reason I know that you had told me it was going to be essential for this year, you know, for this ride.
I was about to cancel this ride because we didn't have a... I'm like, listen, if it's not with police escorted...
Just because, I mean, the obvious, but just for the safety. Yeah. Just to have the lights in the front and the back, you know, it demands more respect from the drivers. So they're going to be out there with us offering protection along the way. And then as a bonus, they're going to be, as we come through these, you know, the cities, they're going to be taking the intersections and allowing us to go through the intersections without stopping. So, you know, we will likely have to slow because we know that there is a lot of congestion, but their goal is to take the intersection up in front ahead of us so that we can continue through.
Como a gente fala, amazing, né? Eu acho que no primeiro dia aí, a gente deve economizar no mínimo uma hora. Para quem já participou do pedal, quando a gente passa por Miami, a gente chega em Miami, Miami Beach, aquela área ali, em torno de 8, 9 horas da manhã, e é muito complicado. Então, um grupo com 100, 110 ciclistas, normalmente a gente quebra o pelotão, né? Uma parte passa, o sinal fecha, uma parte fica para trás e fica aquela, fica um pouco bagunçado. Então, a maneira que o Cameron falou, que são três carros de polícia, um na frente, outro atrás, e o terceiro praticamente ele fecha o intersection. Obviamente a gente vai ter que diminuir a velocidade um pouco, mas a gente vai legally passar o sinal vermelho, né? Então, assim, eu acho que, assim, eu tô muito feliz com essa novidade. Muita gente já comentou, vai ser um pedal que vai ser muito mais rápido, assim, a gente vai chegar no nosso destino com menos tempo, né? E assim, e muito mais seguro. I'm talking about it's a lot safer, even though we have, like you mentioned, we're slowing down, you know, like in the traffic in Miami, it still be a lot faster.
Much faster. I mean, honestly, I think we both talked about it. We feel comfortable in saying that start to finish on the first day, 115 miles, that will save an hour.
At least, I think.
Yeah, I think that's a very reasonable expectation. And so the question that I've, you know, had when as people are hearing about the police is about the pace of the ride. You know, does that change the pace of the ride? You know, you say we're going to be there an hour earlier. Well, is it faster? And the answer is no. It's going to be the same pace. We're going to be doing the same as advertised as every year, 23, 24. Where we're going to save the time is where we don't have to stop at, you know, 50 red lights going through Fort Lauderdale and Miami. And so we'll save time, but honestly, also it'll make the ride easier and less fatiguing in two ways. Number one, all that stopping and starting takes a lot of energy. But then also we know as you get into the heat of the day, just the extra hour of whether it's a hard ride or easy ride, just the time makes it challenging.
And so the last hour is hot.
Yeah. So we'll totally eliminate that last hour, right? So this will be the moving pace will be identical, but the overall ride will finish sooner, which means what? What do you get to do? Get to crack a beer. Ooh, down at
one beer
first.
Que ele acabou de falar, né? A gente vai estar no mesmo pace, né? Mesmo passo, né? A mesma velocidade, e a gente vai economizar aí, a gente acredita que é no mínimo uma hora. Então, assim, vai cansar muito menos, a gente vai chegar no destino final mais cedo, e aquela uma hora que a gente economiza, normalmente o sol está muito forte, e é o que ele mencionou aqui, é uma hora a mais para a gente abrir aquela cervejinha no Gilbert's Resort e já começar a tomar uma gelada antes, né? E que é a nossa primeira parada. Então, continuando no nosso cronograma, né? É, a gente tem 3 paradas e o nosso objetivo é chegar no Gilbert's Resort em torno de 12:00. Normalmente a gente chega 1:00, 1:30. Acredito que a gente deve chegar aí em torno de 12:00, 12:30. Então a gente para no Gilbert's Resort, tá? Quem não fez a reserva, aconselho já ligar para lá. É, no momento que você liga, o hotel todo está reservado para o nosso grupo. Você tem que mencionar que faz parte da galera do pedal e que está reservando o quarto para a galera do pedal. Cycling Group ou Brazilian Cycling Group, qualquer coisa que você falar com relação a ciclismo, eles vão entender. O que a gente pede, como esse hotel não é um hotel muito grande, e é o hotel onde é a concentração dos ciclistas, a gente pede para você dividir o quarto com outro ciclista. Então, tenta colocar outras pessoas que estão fazendo um pedal para dividir o quarto com você, né? E a gente pede para levar a família no segundo dia que a gente vai entrar agora. I'm telling people that once we get to Gilbert's, whoever didn't reserve, go ahead and call and try to share the room with another cyclist. Because they only have like 38 rooms, it's going to be booked really fast.
Yeah, and so we're looking to max out the registration at 100, right? So the quick math on 38 rooms and 100 means that we have to be sharing rooms.
Exatamente, galera. A gente vai, o máximo de ciclistas vão ser 100 esse ano. A gente já está praticamente com 50 pessoas já feitas, já estão cadastradas no pedal. Então, se você não fez ainda, não perca tempo, vai esgotar e vai esgotar os quartos. Então,
so yeah, be sure you get the reservation number one, like you said, to mention the Brazilian, how do you have it?
You can say the Brazilian Cycling Group, Galera do Pedal, they kind of,
we have a block at the hotel, so literally we are the only ones that are permitted to make reservations. So it's vital that you mention that, because if you don't, they'll tell you that it's sold out. It's not sold out, it's just it's being absolutely reserved for this group.
Correto. Então, se ligar para lá só para reservar nesse dia, não tem quarto. Eles vão falar, olha, já está tudo reservado. Mas no momento que você mencionar a galera do pedal, eles vão abrir ali e, obviamente, fazer a reserva.
I'm going to double back to you asked me about the police and the breakaway. Okay, so we talked about sort of the format for the safety and the traffic lights. Another question that's come up to me a lot, other than the pace, is, hey, what about the breakaway? Got a few people in mind.
A nossa quebradeira.
Yeah, so there's still going to be a breakaway. Okay. There will still be a breakaway.
Great. A lot of people is waiting for this.
Yeah.
Man, we need a breakaway.
So in general, I'll say this. You know, we've talked the route and the rest stops. The ride will be 95% the same as it has always been, with the addition, you know, with having the police. But as far as what roads are we taking, where are we stopping? Most of that's going to be the same. Even the breakaway is going to be the same. And what we'll do at that point, that point will be predetermined, and we'll, you know, officially, you know, tell everyone where that should happen. But at that point, we're going to send one trooper up the road with the breakaway. So the breakaway also has a trooper. And then we'll leave the two remaining troopers back with the peloton. So if, you know, you're with the majority of the cyclists that stay in the peloton, at that point we'll be down at Old Card Sound Bridge and Key Largo, which there really aren't any intersections. So we'll still have one trooper in the back and one trooper in the front to keep us, you know, safe.
Ele acabou de mencionar aqui exatamente nosso a quebradeira, né, que a galera gosta, e a gente gosta de liberar também, porque para algumas pessoas, o limite de 23 milhas por hora, que dá mais ou menos 37 quilômetros por hora, tem gente que considera devagar, né? As pessoas estão muito bem treinadas, enfim, tem gente que vai sofrer, melhor treinar. Mas, então, a gente abre ali as últimas 20 quilômetros, 12 milhas mais ou menos, e a gente deixa a galera ir na velocidade que quer, que a gente faz a famosa quebradeira para ver quem chega primeiro. A gente coloca uma... Não chega a ser uma competição, é uma brincadeira, mas o pessoal, né, na bicicleta quer mostrar o quanto está forte. Então, o que o Cameron mencionou é, como a gente vai ter 3 carros de polícia fazendo a escolta, a gente vai deixar 2 carros bloqueando o grupo. Então, aquelas pessoas que não querem ir na quebradeira, o grupo vai continuar no mesmo passo de 23 milhas por hora, com um policial na frente e outro atrás. E a gente vai colocar um policial para acompanhar o grupo na frente. Como é uma que eu chamo de stretch, né? Que é uma parte que não tem muito movimento, então a gente tem condições de fazer isso. Então, um policial vai seguir o grupo da frente e vão ficar dois no grupo e para não deixar ninguém para trás. A gente deve começar no mesmo lugar para quem participou dos outros anos, né? O Levi aqui está mencionando aqui, perguntando se vai ser mais ou menos no mesmo lugar. A gente não decidiu ainda, mas provavelmente vai ser ali perto da ponte, ou depois da ponte, ou logo quando faz ali à direita, que dá ainda 10 milhas, são 18 quilômetros que dá uma... Então a gente vai fazer, o que o Cameron falou, 95% a gente vai passar no mesmo lugar, e também a gente vai fazer, para quem conhece, uma esquerda, logo antes de que largo, né? Que você tem a opção de ir reto, só que é uma rua bem estreita e nesse horário tem muito carro. Para quem conhece Key West ou Key Largo, vai bastante picape puxando barco, né? Que é uma região muito famosa de pesca. Então a gente tenta evitar e a gente vai passar. Adiciona mais ou menos 6 milhas, 10 quilômetros no pedal, mas é muito mais seguro. Mesmo com polícia, a gente vai passar correto, no mesmo lugar. O Cameron mencionou, em Floridel, a gente vai passar num lugar diferente que eu não passava antes, com medo do traffic, né, dos carros, mas com a escolta da polícia. Esse ano a gente vai passar por esse lugar, porque é exatamente pela escolta da polícia.
Thank you.
With the police escort, it's gonna be great because we can enjoy a better view. And
yeah, we can take some roads that would otherwise we would never want to. You know, just with being without
You're
protection.
You're learning Portuguese, huh?
Yeah. So I think for our English speaking friends, you guys were talking a little bit about some of the details of where and when are we going to be on route or the breakaway and things. I think what's important now is that we know that 95% of the route's going to be the same. We will release the official route with the official mileage of each rest stop and the specific points at which, you know, the breakaway will be created. But we have a little bit of time, so we're working through some of these details now that things can be finessed because we have different options open with the police. And then same thing in general goes for day number two. Obviously, there's only one road to be on the second day. We're already down in the Keys, so we continue on down Federal. But as far as where the breakaway is, and then the same plan goes with the three troopers with the main group all day, and then we split them up, one with the breakaway and two with the peloton as we roll into Key West.
Yeah, and I say that the second day it's the ride.
Yeah.
You know, you go on the bridges, you got a beautiful view. It's like two different rides. First day and the second day, it's like totally different because, you know, you go through cities and everything. And the second day, it's like amazing.
Yeah.
You know, if the weather helps us out, usually it does. It's a beautiful view. And it's only one road to Key West. So there's not much to talk about besides the time and everything. And
I'll be out there. I'm not going to be riding, although contrary to what some people like to joke with me, I do ride a bike still.
A lot.
Yeah, I do. I do. I promise. But I'm not going to be on the bike. I'll be in a vehicle. I'll be out there in communication with the police, with the marshals, with the mechanics, with the driver of the SAG vehicle and the those that are taking the food up to the aid stations. So really, that's sort of my primary role in those 2 days is just to manage those communications, the safety and kind of the ride experience so that, you know, others can really just focus on what they're doing. Obviously, you know, we haven't really spent a whole lot of time talking about the marshals. The marshals, we know, are key factor to keeping everything together out there on the road. I'm just going to be out there to sort of be an aid to them because I can talk with the police. I can kind of do things off the bike that you know, if you're riding, you just can't. Yeah. And then I'll be that conduit to kind of have some feed some information to them so that they can keep everything safe out there.
That
on
means
the road.
I can ride this year?
Yeah, I didn't want to say that because I don't know. It's up to you, but you can.
I usually do part. Lately, like you mentioned, the objective of the ride also is to protect everybody, make sure everybody's safe. Ele mencionou aqui sobre os marshals, né? As pessoas que controlam o pedal aí. A gente escolhe normalmente 6, 7 marshals, ciclistas mais fortes aí, para controlar o pedal, né? Organizar o pedal. São camisas diferentes. Então, assim, eu costumo dizer, esse pedal não é um pedal para iniciante, tá? Quando eu falo não é um pedal para iniciante, parece que 23 milhas por hora, ou 37 km por hora, não é rápido. Realmente não é uma velocidade muito rápida, mas lembrando que o primeiro dia são 115 milhas e o segundo são 105. Então, ao total aí, você vai fazer em torno de 390, depende por onde passa, chega quase a 400 quilômetros em 2 dias. Então, um pedal extremamente avançado, vamos colocar assim. Então, assim, quer participar? Tenha certeza que você consegue andar em grupo, tá? Eu falo isso, falo para todo mundo. A pessoa fala assim, ah, tem condições de ir? Todo mundo tem condições de ir, mas tem que treinar, né? Tem gente que acha o pedal devagar, mas são ciclistas extremamente avançados. Então, assim, 23 milhas por hora, a gente 23, 24, depende do vento, a gente não abaixa essa velocidade exatamente para a gente chegar na nossa parada final e descansar. Então, assim, o objetivo do pedal, para passar para vocês, o primeiro dia sair 5 horas da manhã, chegar no Gilbert's, que é um resort, praticamente um hotel na beira do canal. A gente fica lá de sexta para sábado, então é um encontro dos ciclistas, a gente sentar, conversar, tomar uma cerveja, descansar do primeiro dia. E no segundo dia o pedal sai 5:30 da manhã, um pedal um pouquinho mais curto, e a gente nos primeiras 30 milhas, aí quase 50 quilômetros, a gente não pega nenhum sinal. Agora com polícia fica mais fácil, mas antigamente, como é um pedal mais rápido, a gente sai meia hora depois, a gente chega em Key West, acredito eu, esse ano, talvez 11, 11 e meia, então assim, é um pedal bem mais rápido. Então o objetivo do pedal é fazer o primeiro dia, passar o dia na sexta-feira de tarde com os ciclistas e sábado de manhã sair de Key Largo e completar o seu pedal em Key West, tá? Completando o pedal em Key West, o que eu faço e a maioria dos ciclistas e a maioria das famílias, a gente pede para as esposas ou esposo, enfim, a sua família, que saia de casa no sábado, encontre com você em Key West já no sábado e passa o final de semana. Eu mesmo, particularmente, eu fico até segunda-feira. Tem gente que fica até domingo, tem gente que fica até terça-feira, tem gente que volta no próprio sábado, tá? Mas isso não faz parte do pedal. No momento que você chega em Key West, você tem que voltar, você tem que arrumar uma maneira de voltar. Então, assim, que não é um grande problema também, que a maioria, se você está voltando no sábado, tem outras pessoas que estão voltando, você volta no carro de alguém, se vai vir domingo, a mesma coisa. Então, assim, eu normalmente volto segunda e meu carro cabe mais gente, então pego a bicicleta, tem gente que deixa a bicicleta lá, eu trago a bicicleta. Então, assim, isso é o de menos. Se você tem interesse ou está vindo do Brasil, ou é a primeira vez, tem essas dúvidas, ou precisa de atenção nesse aspecto, manda mensagem pra gente. A gente faz questão de colocar você com alguém que possa te trazer de volta, te dar uma carona até onde você precisar.
So I think I'm going to say, I'm going to recap what you said, and okay, you tell me if I miss anything, all right? So in the morning at gyms on Friday, the day of departure, some of the like the behind the cycling logistics, right? The non-cycling logistics.
Yes.
When we get there, you're going to have your bag of personal belongings, and that's going to see. I didn't even understand you, but I knew it. And those personal belongings are going to go in one of the support vehicles. That's going to be taken down and meet you at Key Largo Gilbert's.
Yes, let me resort. Stop you right there. So
sure.
So I say in Portuguese, and ele mencionou um negócio que eu tinha esquecido. Então, no primeiro dia, tá, no gyms, você vai poder levar uma mochila, tá? E essa mochila a gente vai colocar num carro e a gente vai transportar ela até Key Largo. E, eventualmente, até Key West no segundo dia. Que é a mochila aí de chinelo, camisa, seus pertences para você passar no primeiro dia. Então, a gente gostaria que você levasse na bicicleta só as coisas da bike mesmo. Uma câmera extra, o CO2, né? Enfim. A gente vai ter isso na van de apoio, né? O Ney tá levando, mas é bom cada um levar o seu.
Like we talked about the first night in Key Largo, you know, we highly stress and recommend that you share that hotel room at Gilbert's with a cycling friend, someone that's riding, so that way we can get, you know, maximum participation. If any of you do have friends or family that plan on meeting you down in Key West, we ask a couple things. Number one, like we said, reserve the room in Key Largo for the other cyclist. But also, please don't have your friends or family follow the procession in their car. Okay, in the police escort, we need it to be only, no exceptions, the riders, the support vehicle, the mechanics, and the police. Okay, so if you do have friends or family that are gonna, you know, want to sort of see you after the ride, they need to just go ahead and meet you. If they're gonna see you at the hotel on the first night or whatever, they need to just meet you down the road. In addition, I think you talked about too, when we get to Key West, there is not arranged transportation for bikes and for the cyclists to come back. So, typically what happens is the participants get friends or family to meet them down there. Maybe you spend another day in Key West, or maybe you come back to Key Largo and spend a day in Key Largo after the ride concludes on Saturday. Or another option is to get with a few friends and rent a van or something to maybe bring three or four people back, and you can load up your bikes and the people and again, stay however long you want. But I think it's just important to stress maybe for those that haven't done it, that you do need to make those arrangements for when you get to Key West.
We used to try to reserve a hotel in Key West, but Key West is going crazy with prices and everything. So we kind of open that if you want to stay, but most of the people stay the weekend. So that's I think that's the most fun. I mean, if you're going to do 2 days rides going to Key West, why not meet your family there and just spend the weekend there? I stay until Monday. Hopefully this year I'll stay until Tuesday. So I'm taking 2 days off, but you know.
And what's the name of the hotel that typically?
24 North.
24
North. 24 North.
Right. And I'm sure you'll put that somewhere on social too. 24 North. Yeah. So that's our unofficial hotel recommendation.
O hotel que a gente fica em Key West, o hotel chama 24 Norte. Então, assim, tem um bar, piscina, um hotel bem legal ali para logo na entrada de Key West. Então, a gente tenta fazer a concentração ali. Eu vou colocar na descrição, quando no próprio site, né? Quando entrar para fazer o cadastro, vai ter a informação. Correct.
With the police, that I think is, you know, really, really awesome, is that with the police, how we can go through the red lights with their support legally. We can also take up the whole lane legally because they're going to be blocking the lane. All right. So, but just be aware, we can take the lane, but what can absolutely not happen is we can't allow that to become taking the lane to going over the lane, right? If we have the lane, but it can absolutely not be any more than that. So that's just up to us to you know, use caution and act accordingly.
Como a gente vai ter a escolta da polícia esse ano, a gente pode usar a estrada, né? A rua. Mas a gente não pode também abusar e atravessar a rua. Ou seja, a gente já vai estar... Que vai ser excelente também, que normalmente a gente vai ali no bike lane e tem muita sujeira, muito pneu furado. Então, dessa vez, com a escolta da polícia, a gente vai poder usar a rua toda, né? Mas, e é o trabalho do Marshall. That's Marshall's job, too, to kind of have everybody, you know, double lane. Então, a gente tenta ali ter o que a gente chama de double lane e fazer um pelotão com 100 ciclistas a 23 milhas por hora o tempo todo. Então, assim, se você não está acostumado a andar em pelotão, começa a andar... para você treinar, né? A gente, pelotão é legal, é mais fácil, assim, quando você tem um pelotão grande. Então, quando você entra ali no vácuo, você é bem tranquilo andar. Mas, para quem nunca andou, é bom acostumar, né? Porque você tem que estar sempre atento na roda da frente, enfim, se a pessoa frear ali, não cruzar a roda e não... exceder aí para a pista do lado esquerdo.
You know, another added benefit to that idea of with the police, we can ride in the lane, is we don't have to ride on the shoulder, which is what we usually, it's not usually
it's
a bike lane.
A lot of dirt, I just mentioned, you have a lot of flat tires.
So with the police, we should actually have less flat tires and hopefully less mechanicals. Yeah, I mean, so we can ride three abreast as long as we don't go outside, we only get one lane. Right, we don't get a lane and a half, but we do get a lane.
Like a car.
Wow. Yeah, like a car.
That's amazing. E essa é a grande novidade, né? Assim, eu estou muito feliz com essa informação. Eu não preciso mencionar aqui, mas a gente teve algumas perdas, alguns acidentes aqui no nosso grupo, infelizmente. E isso me deixou um pouco triste nos últimos anos, né? E eu tinha comentado, sem a escolta da polícia, não vou fazer. E graças a Deus eu conheci o evento do Cameron e eu falei, Cameron, por favor, me ajuda aqui. Ele falou, tô dentro. Assim que eu falei com ele, imediatamente. I said that, you know, we had a lot of, unfortunately, incidents lately, I mean, the past few years. And I had decided not to do any event without, you know, police escort. And thank God you came in, and that was amazing. And when I said it, you jumped right in, like, Felipe, I'm in. And I'm like, okay, this is
sure. Awesome. I mean, like I'm saying, even having not done the ride, you know, I've gotten to know.
Yeah, I've never done the ride, right?
Gotten to know so many, you know, from the club, just locally. And it's so obvious to me, it has to happen.
Yes.
Right? So I'm glad that. You know, you said, hey,
thank you.
Even if it's a different, if something has to change, but like, it's got to happen. So,
and that's one of the reasons, you know, we try, you know, the galera do pedal, it's not profit and we don't make any profit. You know that it's, you know, we don't work with that. But we try to make as cheap as we can, right. You know, for the riders. And this year, the price has increased, but I think, for what we're doing, it's nothing. And the main reason it has increased is because, you know, we have to pay the police, of course. But I think it's like, it's nothing compared to what we get out of it. O que acontece? Aqui a gente usa, a polícia que a gente usa é o State Trooper, né? Que é a polícia que tem, que eles chamam de jurisdiction, né? Que é, ele tem o poder de passar... nos condados, na cidade e ter força da polícia, né? Eu não posso contratar uma polícia da minha cidade e passar do condado para passar em outras cidades. Mas essa polícia, como ela é estadual, a gente tem o poder de fazer isso. Mas custa, né? 3 carros de polícia, a gente tem que pagar hotel, aqui é por hora e mais quilometragem, né? Então, assim, é um custo, não é barato. Então, o que a gente fez também, esse ano a gente correu atrás de mais patrocínio, subiu um valor sem os patrocinadores, isso não iria acontecer. Então, assim, eu sou muito grato e, mais uma vez, muito obrigado a todos aqueles que estão patrocinando, estão ajudando o pedal. Mesmo com esse dinheiro do patrocínio, a gente teve que aumentar um pouco o custo, né? Mas, assim, igual eu falei, é um valor que...
Yeah, with Florida Highway Patrol, like you said, they have total jurisdiction, you know, so
right.
they're not the cheapest. I mean,
right.
No way around it, yeah. But they have total jurisdiction, so they can take us. I mean, I've used them from Port St. Lucie out west now, you know, all the way down to the Keys. Yeah. And from my experience, other than that's because they have total jurisdiction, that has to be who we go with. But also having seen other events run with different local jurisdictions, I'll say Florida Highway Patrol, they really know how to run events like this. They do not hesitate. They've told me multiple times at different events, like, look, you're hiring us. We're here to serve you, right? And honestly, they really follow through with that.
Yes, I've seen it. I've personally seen it. So it's... Galera,
tem
isso.
Tem uma perguntinha aqui.
Claro.
Então tem que levar o tubo e o CO2?
O que a gente recomenda...
Dois, né?
A gente recomenda, pelo menos um só não estaria ideal. O que a gente pede, faça um tune-up na sua bicicleta. Isso é extremamente importante, tá?
Pneu.
Verifica o pneu. Tem gente que fala, mas eu nunca furou o pneu. Mas na hora que você olha assim, fala, nunca, né? Mas tá quase lá. Então a gente faz, são 115 milhas, né? Então assim, você tem que ter um pneu relativamente novo. Se puder, coloca o que ele chama de liner. É uma proteção que vai dentro do pneu, uma proteção de plástico. Tem muita gente que fala, não vou colocar porque pesa. Não, não vai pesar nada. Se você é um competidor, tira depois. Mas isso, aqueles que chamam de cabelinho de Robocop, né? Aqueles fiapinho assim que sai da... da lona do carro, né, do pneu do carro, aquilo ali, ele dá aquele furinho e acabou, né? Então, assim, aquela proteção protege muita coisa. Lógico, um parafuso, um prego não vai proteger, mas 90% ele protege. Assim, é uma diferença brutal. Toda vez que a gente faz o pedal, as pessoas que têm liner, assim, raramente têm um pneu furado. E as pessoas que têm pneu furado ou o pneu tá velho e não tem um liner. E se você tem um pneu que eles chamam de... Não é tubeless, não é... Tubular.
Tubular?
Acho que é tubular. Tenta evitar, porque não dá para trocar... Tubular, right? When they have no tube and no liquid.
Yeah, so it's like the TT. You glue the tire
right
to the rim.
So you get a flat tire,
you're done.
Yeah, I mean, really, that's a race setup,
yeah,
right?
Yeah, but I have people come in with that. Like, I never had a flat tire. I'm like, no.
Don't do that.
Por favor, né? Right. Então, a gente vai ter o Ney ali atrás, ele vai ter tubo extra, vai ter pneu extra. Então, se rasgar alguma coisa, você vai ter condições de comprar um, a gente vai repor ali e você acerta com o Ney depois. Então, assim, a gente vai ter todo o suporte. E o suporte atrás não vai ser só mecânico, né? A gente vai ter, comumente o Cameron mencionou, eu não traduzi isso aqui, se você tem algum amigo, alguma família que está seguindo o grupo, ele não vai poder seguir dentro do pelotão ou dentro da polícia. O que a gente sugere é, se tem uma família, algum amigo que está te seguindo de carro, que ele te encontre no local. A gente vai passar o local, a pessoa vai lá te encontrar. Ele não pode ficar ali entre a polícia. As únicas pessoas que vão estar entre a polícia são os ciclistas e praticamente 3 carros. É o do suporte do Ney, é uma van que vai ser de passageiro, que vai transportar as mochilas, ou acontecer alguma coisa, alguém passar mal, que precisa entrar no carro, vai entrar nessa van, e provavelmente uma picape, que é o próprio Cameron, que vai ser o terceiro backup, né? Precisar colocar bicicleta, alguma coisa, enfim. Acredito que a gente não vai precisar usar, mas são os únicos 3 carros que vão entrar. Talking about, you know, between the police, no other cars.
Correct. Yep. It's only this. It's everyone that has an active role in the production, and that's it. But not only know their cars within the ride, we should also not have following cars behind the police. Because if there is a moment to allow just regular, you know, drivers on the road to pass, they need to have the best ability to do that. And if we have an extra 10 cars following the cyclist, it's going to make it impossible.
Muito importante, gente. O que ele mencionou aqui, eu vou repetir, não seguir o pelotão também. Vai ter o último carro da polícia. A gente não quer ninguém seguindo o nosso pelotão. Por quê? Caso algum carro tenha que ultrapassar o pelotão já vai estar longo. Se a gente tiver 4, 5, 6 carros seguindo a polícia ali, o último carro da polícia, vai ficar muito difícil. Então, assim, fica perigoso e vai atrapalhar o trânsito, né? Então, por favor, se você tiver alguém que vai encontrar você nas paradas ou tá ali para te acompanhar no pedal, que essa pessoa não fique atrás do pelotão, que ela encontre nos locais. Pode falar? Tem uma pergunta?
Se for o pneu, para todo mundo?
Esse ano não para todo mundo, tá? Nos anos passados a gente parava, até determinada distância, a gente parava o pelotão, pedia o pelotão para diminuir. O que a gente vai fazer esse ano? Então isso depende muito quem furou o pneu. Um exemplo, se for uma pessoa extremamente avançada, normalmente a gente pega 1 ou 2 marshals, para com ele, tá? O Ney, né, que é o nosso suporte, vai parar, o pelotão continua indo, tá? O máximo que a gente pode fazer é tentar diminuir a velocidade um pouco do pelotão. A gente vai consertar o pneu. Aí isso depende da rapidez que a gente consertar. E depende quem furou o pneu, a gente vai liberar dessa pessoa, começar dali e alcançar o pelotão. Porque o pelotão está indo a 23 milhas por hora. A pessoa pode andar a 27, rapidamente ela encontra o pelotão e encaixa de novo. Mas a maioria das vezes vai ter que, infelizmente, entrar na van e a gente vai jogar de volta no pelotão. Vai passar o pelotão, jogar, continua.
So, With yes. So with the police, the goal is, the strategy is if someone does get a flat tire, we have Nay there, our mechanic SAG, that's going to be able to pick you up, fix the tire, and then get you back in the Peloton. What is important for everyone to know is that with the police, one of the goals of having the police is that we don't have to make all these stops along the way. So if there is someone that has a mechanical issue, let the marshal know, hey, flat tire or whatever it is, you'll drop back. Nay will pick you up. He'll sort out the issue. And then when the opportunity arises, he'll get you back in the Peloton. The Peloton during that time, they're going to keep going. So the police and the Peloton are going to keep going nonstop. We will not stop for a flat. Yeah. And that's,
what I mentioned, because what we happened before depends on the rider and how fast we fix it. We cannot allow them to try to catch back.
Right.
Right.
Yeah. So,
most of them, unfortunately, yeah. They have to get in the car.
Yeah. So I guess the important thing to note is that the Peloton will continue.
Correct.
At the given pace. Correct. And then depending on how quick that flat gets repaired, the rider, may decide to ride back up and catch up, which, let me just say that will be difficult, because if the Peloton's going 23 and you stopped for, 45 seconds, that's a big gap. So the priority, to the strategy is for that person to get in the SAG vehicle, and then they can quickly drive you up and drop you off, in front of the group. That's going to be another, one of the ways where we can speed up the ride, and save a little bit of time. And I think, when you have the flat, often someone doesn't want to miss a single mile. Yeah. But for the greater good of everyone, it makes the whole event just go, kind of continuously, which is kind of the goal. And at the end of the day, Paul's the Garmin, don't take the KOM. At the end of the day, it's going to be great that we can all just ride this, start to finish without any delays.
Então, a camisa de finish ainda a gente tá para decidir. Provavelmente a gente vai ter a camisa de finish, a gente vai ter a camisa do evento, com certeza, né? A camisa de bike, né? Mas de finish ainda a gente está para decidir.
Essa camisa que você falou de bike vai ter para comprar ou é só para participantes?
100% para participantes. Participou do pedal, você tem a camisa. Não participou, vem ano que vem e pega a camisa do ano que vem. Saída, Jim's Bicycle Shop, 5 horas da manhã. O dia anterior, de 5 a 7, tá? 17 às 19, né? Que vai ser a entrega das camisas, onde você vai receber a camisa, alguns brindes de alguns patrocinadores. Enfim, vai ter um get-together, a gente vai ter uma festinha lá.
De quinta
um welcome.
Sexta.
De quinta-feira de tarde, tá? De 5 às 7 da tarde. A gente está combinando ainda, caso você não consiga chegar nesse horário, se a pessoa quiser ir quinta-feira antes de 5 horas da tarde, ela vai poder ir. Só não vai ter a festa, né? Porque a festa a gente vai começar de 5 a 7. Thursday, 5 to 7 pickup.
5 to 7 jersey pickup.
We might leave it
some
before.
Drinks, a little food, right? Just a little little gathering.
Get together. Okay.
If you're not able to make it at that time, gyms is open, all day. So we hope you can make it between 5 and 7 for the sake of a little, a little get together party. But if not, come anytime Thursday when they're open and you can still pick it up.
PM.
So yeah, 5 to 7 PM.
Quinta-feira de 5 a 7 no gyms, a nossa festa, nosso get together. Sexta-feira, saindo do mesmo local no gyms, 4 horas da manhã, você já pode pegar sua camisa. O pedal sai 5 horas em ponto. A gente, para não falar 5 horas em ponto, a gente sai 5 e 5, porque 5 horas a gente dá a ordem para a polícia e a questão mesmo só de os últimos 5 e 5 a gente pega a estrada. Então, sexta-feira, 5 horas da manhã, é a saída. 4 horas você já pode chegar e pegar a sua camisa. A gente chega em Key Largo mais ou menos meio-dia, fica no hotel no Gilbert's. Caso você não ache vaga no Gilbert's e tenha ainda vaga para o pedal, você pode ficar em outro hotel em Key Largo. A cidade chama Key Largo, é a primeira ilha ali dos Keys, né? Das ilhas, né? Quando você sai do sul de Miami, você entra nas ilhas. A gente fica lá sexta para sábado, Sábado a gente tem um café da manhã no hotel nosso mesmo, que o hotel não vai estar aberto 5 horas da manhã. Uma coisa simples, um café, um suco, pão, presunto, queijo. É, a gente só para dar aquela forrada na barriga e começar o pedal.
All right, so register now, right? Because you talked about the jersey, they're going to pick up the jersey. You know, the jersey is important because it helps show that we're one group out there, collective on the road. It gives us, you know, better visibility. But also, please go register now, because the sooner you register, we need to order these jerseys. It takes a little bit of time.
Our deadline for the jersey is the 10th. So today is the 4th. A gente tem praticamente 6 dias para ordenar a camisa. Então demora, obviamente, para as camisas chegarem. É, a gente tem que ordenar. Então, caso você queira confirmar a camisa, né, vai fazer o pedal e quer confirmar o tamanho certinho, por favor, faça sua inscrição até o dia 10.
Yeah, so help us help you get registered and you'll have that kit. You can, yep, wear it with us out there. You mentioned also, sorry, I'm going to circle back because I missed my chance during the translation time, but about preparing the bike, right? You were talking about flats and like different types of tires. So take the opportunity, you know, a week, 2 weeks before. Go see your bike shop, whether it's Ney or Roberio. Maybe if you're down in like North Miami, if you're up this way, go see Jim's. I think we'll likely have some discounts or something to have your bike serviced at a variety of places. So check it out. You know, don't get the tubular super fast tires, right? Get the undesirable, you know, gator skins, right? Get it tuned up, you know, have everything checked out, your brake pads, the tires. We don't want to have any unforeseen, you know, missed mileage out there. So get it checked out. The bike shops will help you out. And that way we have just, everyone has one less thing to worry about when we're on the road.
Segundo dia, a famosa pizza, né?
Pizza time.
E é boa, né?
Boa, meu Deus.
É isso aí, galera. Então a gente vai terminar aqui. Cameron, once again, thank you very much for joining this year. And let's do it.
Thanks for having me.